Terceiro, uma vez que disse uma coisa que não corresponde à verdade.
Senhor Presidente, por favor, permita-me que faça a interpelação à mesa.
E aquilo mas que eu gostaria... esclarecido que o que disse não corresponde
com
àquilo
certeza,
que eu disse.
Senhor Presidente, permita-me que faça
Faz
a interpelação
favor, então.
À mesa.
Agora sim.
Senhor Presidente, o Senhor Deputado Ricardo Batista Leite teve 17 pedidos de esclarecimento. E eu gostaria de saber, em nome da macada do Partido Socialista, porque é que o Senhor Deputado Ricardo Batista Leite não se dignou a responder nem a um pedido de esclarecimento da bancada do Partido Socialista. Muito obrigado.
Sr. Deputado Adão Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É também uma interpelação à mesa para reafirmar que, como é natural, os grupos parlamentares são donos absolutos do seu tempo. E, em segundo lugar, dizer o seguinte, as perguntas, 17, acho que foi, do Partido Socialista, não foram bem perguntas, foram provocações para o Sr. Deputado Ricardo Batista.
Senhores deputados, as perguntas e respostas têm leituras políticas. As não perguntas e as não respostas têm igualmente leituras políticas. Portanto, senhores deputados, ficamos por aqui. Vamos continuar o nosso debate, que é para isso que as pessoas que estão a assistir e os portugueses que estão interessados, obviamente, na área da saúde, querem que nós falemos e não de questões adjacentes. Por isso, senhor deputado Malhoda Abreu, do PSD, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria começar por cumprimentar o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, porque a Sra. Ministra precisou aqui de uma guarda pretoriana de 17 perguntas quase infantis, desde aljubarrota que eu não vi uma tal desproporção de forças. Senhores deputados, Sra. Ministra, permita-me que faça aqui e agora um profundo e sentido apelo à liberdade, ou seja, ao meu inalienável direito de dizer a toda a gente aquilo que Vossa Excelência e a bancada do Partido Socialista não querem ouvir. Insuportáveis verdades. Porque nada como cada um de nós estar em paz com a certeza de que o melhor de nós nunca dependeu do pior de si, de outro, nem de ninguém. A senhora está ministra há mais de 3 anos e o Partido Socialista está a governo há já 6 anos consecutivos. Assim sendo, hoje já não é tempo de mais promessas por cumprir e de desculpas datadas. Hoje é tempo de balanço. Nos últimos anos, de Bragança ao Algarve, multiplicam-se os hospitais em estado de calamidade, onde faltam profissionais de saúde, onde se demitem dirigentes, onde são más as condições de trabalho, onde os doentes se amontoam em urgências e os tempos de espera para consultas e cirurgias equivalem a autênticas condenações. Nos últimos 2 anos, a quebra da atividade assistencial do Serviço Nacional de Saúde é pior que trágica, como comprovam os números recolhidos num estudo independente a partir dos dados do portal do Serviço Nacional de Saúde. Senhora Ministra, é ou não é verdade que houve menos 2,8 milhões de contactos hospitalares entre consultas presenciais, cirurgias programadas e episódios de urgência? É ou não é verdade que há mais de 200 mil portugueses em lista de espera para a cirurgia? É ou não é verdade que houve menos 26 milhões de exames de diagnóstico e terapêutica realizados? É ou não é verdade que houve menos 4.422 cancros diagnosticados? Senhora Ministra, a verdade não é facultativa e não desaparece ou se esfuma com um abanar de cabeça mudo, como fez Vossa Excelência, durante o último debate nesta Câmara com o Sr. Primeiro-Ministro, quando a interpelei a propósito da promessa por cumprir de todos os portugueses terem um médico de família. Estamos a mais de 1 milhão de distância. Verdade é que o Governo, aproveitando-se muitas vezes do mérito alheio, cria a ilusão e incute a percepção forçada que no combate à pandemia tudo se fez atempadamente e pelo melhor. Mas não correu bem, como demonstrou recentemente o Instituto Nacional de Estatística, ao concluir que no primeiro ano da pandemia a mortalidade não-Covid representou a morte de mais 6.700 pessoas face à média dos últimos 5 anos, o que equivale a um óbito, a aumento de 18 óbitos não-Covid por dia, de que muitos dizem só afetou os mais velhos, como se isso não importasse. Na verdade, eles são de uma geração que deu os melhores anos da sua vida ao país e estiveram a morrer sozinhos, sem incomodar e sem dizer adeus. Pergunto-lhe, pois, Senhora Ministra, por que não foram celebrados logo no início da pandemia protocolos de colaboração entre o Serviço Nacional de Saúde e entidades convencionadas dos setores social e privado, abrangendo a realização de rastreios, bem como de consultas, bem como de cirurgias aos utentes do SNS, quando o sistema público as não a pudesse assegurar? Porque mais do que nas palavras, eu acredito nas atitudes, na grandeza dos gestos e das ações onde os políticos se encontram e os outros nos reconhecem, ao serviço de Portugal e dos portugueses.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. Um dos principais problemas com que o SNS está confrontado e que condiciona a prestação de cuidados de saúde aos doentes é a carência de profissionais de saúde. Dizemo isto com preocupação. Dizemo isto com a necessidade de reforçar o Serviço Nacional de Saúde, reforçar as suas equipas para assegurar que tem os médicos, os enfermeiros, os técnicos superiores de saúde, os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, os assistentes técnicos, os assistentes operacionais que são necessários. Dizemos isto com a necessidade de assegurar médico e enfermeiro de família a todos os utentes. E a realidade em que mais de 1 milhão de utentes não têm médico de família é uma realidade que exige respostas concretas para ser ultrapassada. Mas dizemos isto também com a convicção que é no reforço do SNS, que é garantindo os direitos dos profissionais de saúde, que é valorizando os profissionais de saúde, que é a solução para assegurar os cuidados de saúde que os utentes têm direito e não pela transferência da prestação de cuidados para os grupos privados. É com convicção que o Serviço Nacional de Saúde é a solução, como demonstrou este período da epidemia. Sabemos também, Sra. Ministra, que num curto espaço de tempo muitos profissionais de saúde estão em condições de se aposentar e esta é uma realidade que já conhecemos e que tem que estar em cima da mesa na procura e nas respostas que são necessárias para reforçar os profissionais no Serviço Nacional de Saúde para os valorizar nos seus direitos. Exatamente. Por isso, Sra. Ministra, a questão que se coloca é exatamente esta. As respostas que são necessárias passam pela valorização dos profissionais. Passa pela valorização das suas carreiras, das suas remunerações, passa por assegurar vínculo público efetivo a todos os trabalhadores da saúde, combatendo a precariedade. Passa pela reposição do regime de dedicação exclusiva, assente na majoração da remuneração, do tempo de serviço para efeitos de progressão e na valorização do trabalho prestado, que corresponde à elevação da qualidade dos cuidados prestados. E não um regime de dedicação plena, em que assenta numa lógica de contratualização de objetivos mercantilista e que continua a permitir que os profissionais possam exercer no privado. assenta também que as respostas que são necessárias passam também pela majoração dos apoios para a fixação de médicos e enfermeiros nas zonas carenciadas, incluindo a atribuição de apoio para a habitação. As respostas passam também pelo alargamento da formação médica especializada, designadamente na medicina geral e familiar, na ginecologia, na pediatria, entre outras de maior dificuldade. Por isso, Senhora Ministra, a questão é esta. Que respostas urgentes vai o Governo assegurar para que todos tenham médico de família, para reduzir tempos de espera, para consultas, cirurgias, exames de tratamento, para assegurar que os profissionais são valorizados, os seus direitos são reconhecidos e que o SNS tem a capacidade de dar resposta que é necessária no nosso país?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, depois de um início de debate que mostrou, enfim, que existe aqui realmente uma espécie de atração pelo Bloco Central que vai perpassando nas hostes do Partido Socialista, parece-nos que é importante recentrar o debate e fazer questões à Ministra da Saúde sobre política de saúde. Eu compreendo que às vezes seja confortável comparar com o governo do PSD-CDS, porque é fácil comparar com o governo do PSD-CDS. Mais difícil é questionar sobre as necessidades que atualmente existem na saúde em Portugal, mas é sobre esse difícil que nós queremos questionar. Sr. Ministro, neste momento existem problemas vários em centros de vacinação. Existem problemas vários em centros de vacinação motivados pelas administrações regionais de saúde e por esta lógica que vem do Governo às ARS de não contratar diretamente os profissionais, mas optar por contratar empresas que depois subcontratam profissionais, ficam com uma parte da remuneração que deveria ser para os profissionais e até alteram unilateralmente esse valor hora que deveria estar a ser pago. Falo muito concretamente de vários centros de vacinação na região de Lisboa e Val do Tejo. A Administração Regional de Saúde decidiu subcontratar uma empresa, a Precise, que decidiu ficar com uma parte dos honorários, alterar unilateralmente as remunerações aos profissionais e agora existem em vários centros de vacinação problemas de vacinação. Até porque os profissionais não são suficientes, têm horas extraordinárias elevadíssimas e têm-se recusado a trabalhar, por vezes, nestas condições. E por isso aquilo que gostávamos de perguntar é porque é que insiste o Governo e as Administrações Regionais de Saúde, em vez de contratar diretamente os profissionais para reforçar os centros de vacinação, os cuidados de saúde primários, as unidades de saúde pública, etc., 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 porque é que insiste o Governo e as Administrações Regionais de Saúde em contratar empresas como intermediários de mão de obra? E já agora gostávamos de perguntar a quanto é que estão a pagar à hora a essas empresas que depois pagam miseravelmente aos enfermeiros e aos profissionais que estão nos centros de vacinação. Mas isto, se colocamos a questão para os centros de vacinação, podemos colocar para muitas outras áreas. Os gastos que são feitos com empresas e com os chamados tarefeiros para garantir, por exemplo, essencialmente urgências hospitalares, daria para contratar 2.500, 3.000 profissionais. A questão é porque é que o Governo continua a insistir em contratar empresas em vez de contratar diretamente os profissionais. Ou podemos falar das horas extraordinárias. 2021 será um ano em que se baterá o recorde de horas extraordinárias no Serviço Nacional de Saúde, certamente ultrapassarão as 20 milhões de horas extraordinárias. Ora, os gastos com essas horas extraordinárias dariam para contratar 10 mil profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. E mais uma vez, a questão é porque é que o Governo opta por sobrecarregar os profissionais que já estão no Serviço Nacional de Saúde e que estão exaustos, em vez de contratar de forma definitiva os profissionais que são necessários para o Serviço Nacional de Saúde. E o argumento que foi dado, por exemplo, no debate orçamental pela Sra. Ministra, de que não há médicos para contratar, efetivamente não é um argumento verdadeiro, porque nós vamos comparar o número de médicos que estão inscritos na Ordem dos Médicos e depois o número de médicos que existem no Serviço Nacional de Saúde e encontramos aqui um rácio de 1 para 2. Existe o dobro dos médicos inscritos daqueles que estão a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde e certamente que nós não falamos apenas da necessidade de médicos, falamos de assistentes operacionais, de assistentes técnicos, enfermeiros, de técnicos superiores de saúde, técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, que também são necessários e cuja contratação também